Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos e...
Vós falais.
Aê! Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso Hostil Podcast. O podcast feito pelo tiozão da família brasileira. Estamos aqui nessa noite com Bruno Glaser.
Opa!
Luiz Giuliani.
E aí?
E nosso querido convidado especial deste programa, Sérgio Borgonov, mais conhecido como meu tio. Fala aí, Brax.
Exatamente, também como tiozão piteco que não sabia nem usar a bagaça aqui, ó, o programinha aqui. Fiquei uns 45 minutos para baixar o negócio. E eu sou o tio do cabeça. Exatamente isso. Eu só não concordo. Qual que vai ser a pauta de hoje aí, cara? Que eu não sei. Fala aí.
Anos 80, Brax. Anos 80. Vamos falar sobre anos 80. É por isso que você tá aqui. Porque você é um autóctone desta era de ouro da música brasileira e internacional. Mas aí,
diga aí.
Você, cara, pros nossos ouvintes. Quem é você? O que você fez na vida? O que você faz? Para onde veio? Para onde vai?
Bom, eu sou o tio do cabeça, do Marcos. Eu vim, não sei de onde, vou para mim, não sei de onde, para onde. Estamos aí, cara. Eu sou um sobrevivente dos anos 80, digamos assim. Vai, eu acho que sou de todos aqui o único que viveu exatamente essa década aí, que não é bem uma década perdida, porque eu tava nela, eu não tô perdido. Mas vamos aí, vamos falar sobre ela.
Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí, Sérgio. Que história é essa de cabeça que a gente não conhecia?
É, isso que eu ia falar, novidade pra isso aí, bro.
Ah, cara, cabeça, velho. Ou, eu chamo o Marcos de cabeça acho que desde quando ele nasceu, cara. Eu tinha uns apelidos mais maluco, mas com o tempo foi ficando cabeça, cabeça, cabeça. E hoje é cabeça, em qualquer ambiente que a gente se encontra, o Marcos ou é cabeça ou é cabeção, um dos dois, mas é por isso, não tem um motivo, não tem cabeça, eu não lembro se tem?
Acho que não, cara, sei lá.
O Brox, que eles me chamam, tem um motivo, mas o cabeça é cabeça, porque o cara tem um puta cabeção, mano, parece uma jaca pendurada.
Esse é um bom motivo.
É, exato, pode ser esse o motivo, né? Meu irmão, a gente se chama de Brox. Aí quando tem os três no ambiente, a gente nunca sabe, quer dizer, nunca sabem com quem a gente tá falando. Que eu chamo meu irmão de Brox, meu tio de Brox, e eventualmente eles me chamam de Brox também, e aí fica uma confusão. É. Isso aí.
Dá rolo na família, porque tanto eu quanto o Fábio, a gente se chama de Brox, um só chama o outro de Brox. E o cabeça é cabeça, não tem jeito. Ele quer fugir do cabeça, mas ele não vai conseguir.
Grande cabeça.
Quem enganar quem,
aí fudeu, quem, né, engana, cara? Os caras vão começar a me chamar de cabeça também. Foda.
Pois é, cabeção, dançou.
Lição número 1: nunca chame alguém da sua família para o podcast.
Exatamente.
A gente tá em paz, ouvindo na água o som que a merda caindo faz. Caga molinho, caga.
Mas vamos lá, galera, vamos falar aí de anos 80, pô. Anos 80 é mais conhecido como a década perdida, se você for procurar na internet. E década perdida porque basicamente teve as piores crises, piores não, né, porque tem a crise de 29 aí, mas foi uma crise foda, principalmente na América Latina, depois das quedas das ditaduras militares aí, que envolveram a maioria dos países da América Latina. Eu não queria entrar um pouco de história, mas enfim, a gente não pode falar de anos 80 se a gente não fala de ditadura militar, né, porque... Quando a gente fala de ditadura militar e todos os contextos em que ela está inserida, a gente entende o porquê que teve essa efervescência musical, cultural nos anos 80 e tal, né? Então, rapidamente falando, bom, a ditadura foi aquele período de grande repressão, né? Um período de grande censura a todas as formas de arte, né? A gente vê o governo militar brasileiro riscando faixa de disco, proibindo livro. E o meu tio tem até uma história interessante. Aí fala aí, Brox, que história é essa que você comprou um CD com a faixa riscada? Como foi?
Na verdade, não foi um CD, cara. Porque CD, CD não tem não, como, né?
É, um bolachão.
Era um LP, cara. Tem uma banda. Acho que o Marcos eu sei que conhece, o Luiz e o Bruno talvez não conheçam, é uma língua de trapo. Eu costumo falar que eles são os pais dos Mamonas Assassinas com viés mais ideológico, assim, mais político, os caras eram da USP e tal. E eles tinham, teve um disco que eu comprei em 85, 86, eu não me lembro, agora eu já trabalhava, então deve ter sido por 86, mas é um disco lançado em 82, ainda no finalzinho da era mais... Já mais branda, mas ainda da época da ditadura. E tinha uma faixa, cara, que a mulher falava que dava pro padeiro, que dava pro leiteiro, cara. E aí era arriscado. Só tinha... A gente só conseguia ouvir... Era arriscada a letra, era arriscada tudo, entendeu? E tinha uma versão que só tocava música, a letra não entrava. Era bem, bem estranho isso. Eu não sei onde foi parar esse disco, diga-se de passagem. Tinha que achá-lo, porque eu tinha ele até pouco tempo atrás.
Foi interessante, não sabia disso aí não, viu?
Ah, mas isso era meio que normal, velho, eles riscarem, assim, porque já no final da época da ditadura, desse lance, eles não proibiam, assim, a obra toda. Muitas vezes eles proibiam partes da obra, entendeu? E aí eles simplesmente iam lá e destruíam essa parte que era proibida, que era censurada.
Mas é bizarro ser artesanal, né?
Ah, cara...
Tinha que ser manual o negócio, né?
Mais ou menos, era mais ou menos. Não sei como os caras faziam, não, cara. Sei que eram umas coisas meio bizarras, assim, que tinha nessa época. Eu era moleque, né, cara? Eu tô falando de quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E a gente, quem é do século passado com 16 anos, tinha menos cabeça do que quem é hoje, talvez, né? Não tinha
menos tanto... cabeça do que o Marcão, talvez.
Não, isso é impossível. É, menos cabeça sempre que ele, né? Ele é o crânio da família.
Olha só, cuzão. Ah, mas é isso, cara, a ditadura militar. E aí, quando foi fechando esse período militar, né? O Renato Russo tem uma frase famosa que ele fala que os anos 80 no Brasil é os anos 60 do mundo, né? Porque se você pega os anos 60 nos Estados Unidos, a gente tem toda aquela revolução cultural que aconteceu com os hippies, toda essa efervescência do rock and roll que estava começando ali com Beatles e tudo mais, essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento e dos corpos e tal. E no Brasil você não tinha isso, né? Você tinha toda uma entidade estatal que reprimia essas formas de expressão, né? Então, quando chega aos anos 80, com esse final da ditadura militar, a gente vê a molecada sendo aproveitando uma liberdade que eles nunca tiveram antes, né? Você percebe novas formas de se fazer arte. Então, não à toa que a gente tem vários movimentos que começam aí no final dos anos 80 aqui no Brasil, como o movimento punk. E é justamente, não é à toa, né? Porque a molecada que antes morria se falasse merda do governo, hoje em dia, nos anos 80, eu digo, eles colocam pra fora toda essa coisa de raivosa, assim, né?
Marcão, vou te fazer uma pergunta.
Fala aí.
você comentou dos movimentos que começaram nos anos 80 aí, cara, mas tem coisa antes disso que era bem interessante e tinha um quê de anos 60, 70, né, cara? Você pega Mutantes, ou você pega Novos Baianos, aquele esquema de morar em comunidade dos caras lá, acho que numa escala menor aconteceu, mas a gente tinha algumas coisas por aqui também, né?
Não, a gente tinha, mas era justamente isso que você falou, né? Era algo muito mais fechado, né? A gente pega o movimento tropicalista, que também acontece antes, dos anos 80, eles foram um movimento de contracultura até certo ponto. Eu tinha um professor na USP, que ele estudava bastante, ele estuda bastante movimentos culturais, que ele fala bem isso, eu esqueci dele, acho que era o Francisco Alambert, se não me engano. Mas que fala, ele fala bem isso, a Tropicália, ele foi um movimento de ruptura, né? De ruptura com os padrões de quando ela surgiu. Porém, esse movimento de ruptura, ele foi tão grande, se tornou mainstream. Então, a Tropicália existiu enquanto a ditadura permitia, sabe? De coleira curta, aquele lance de você manter as rédeas bem, bem fechadas, assim. Então, assim, os caras eram ousados, os caras eram subversivos até certo ponto. Passando de certo ponto, você via os caras dando uma recuada, né? É óbvio que você tinha Caetano Veloso, você tinha Gilberto Gil fazendo músicas de protesto, mas ainda assim a música de protesto desses caras era uma música velada. Então, você pega o Caetano Veloso, Caetano Veloso não, o
Chico Buarque.
Né? Chico Buarque. Falando, afasta de mim esse cálice.
Do cálice,
né? Não falando diretamente o que ele se propunha a fazer. Enquanto a molecada dos anos 80, do Brasil especificamente, né? Falava, abaixa a ditadura, pau no cu dos políticos, né? Querendo quebrar a ordem que existia.
Polícia para quem precisa, né?
É, Titãs com polícia para quem precisa. Você pega o aborto elétrico falando da Veraneio Vascaína, que era o carro que os polícia usavam para colocar a molecada dentro e matar. Então, você vê os caras falando diretamente o que acontecia, né? Enquanto nos anos 60 você tinha existia essa vontade, mas os caras morriam, velho. Você vai fazer o quê? Metade dessa galera foi pro exílio.
Kleb Rude falava direto da censura, logo no começo dela. Tinha uma música dela chama que falava a censura, única entidade que ninguém censura. Não sei se vocês conhecem, que vocês são novos.
A gente percebe um movimento punk nascendo com força em Brasília, por exemplo, como o meu tio falou, com o Plebe Rude, com o Aborto Elétrico, que deu origem ao Legião Urbana, com Paralamas, não era de Brasília, era, tio?
Capital, não, Capital Inicial.
Do Rio, né?
É do Rio, é da...
Não, os Paralamas é de Brasília também, os caras são cariocas, mas eles são lançados na época em Brasília, mas o Aborto dá origem ao Capital, o Dinho e o... Não lembro se o Dinho era do Aborto, mas o batera era do Aborto, o guitarrista lá.
O Dinho não.
Eu acho que era o baterista que era do Aborto, porque parte do espólio do Aborto fica com o Capital. Veraneio Vascaína, Fátima e algumas outras músicas que eram parte do espólio de quando o Aborto acabou. Mas o Paralamas, apesar dos caras serem cariocas, eles foram formados na época do rock de Brasília.
Ah, foi na mesma leva, né?
Sim, sim.
É, então, porque... Brasília era um bunker, né, velho? Brasília você tinha posto militar em todas as entradas e saídas da cidade até 85, tá ligado? Então, a molecada... tem uma entrevista do Dado Villa-Lobos que ele fala que ele viu uma pá de amigo dele ir embora e nunca mais voltar. Porque ele era filho de diplomata, ele não podia ir pro saco, mas os amigos dele não eram, tá ligado?
Mas tinha muito filho de diplomata lá, né? Muito filho de político.
Mas aí, o Dinho, só pra falar, o Dinho também era filho de diplomata... tinha mais, cara, daquelas bandas de Brasília, só as mais podronas mesmo, que não tava muito ligada com a diplomacia ou com os generais, tipo Detrito Federal e algumas outras mais assim, que é dessa época do aborto, mas que fizeram menos sucesso. Dessas que fizeram mais sucesso, quase todos, cara, têm alguma ligação ou com as altas patentes militares ou com a diplomacia. Por isso que eles conhecem as coisas de fora, eles têm acesso a um acervo que o brasileiro não tinha.
E você acha que também esses caras eles tinham mais carta branca para poder começar a música do jeito que eles começaram do que as outras bandas?
Não sei se eles tinham o carta branca, cara. Eu acho que eles tinham acesso assim, a um repertório de fora, cara, do punk, dos anos, final dos anos 70, que aqui também não tinha. Então eles trazem um pouco dessa rebeldia que eles tinham acesso que nós não tínhamos, entendeu? Que a gente tem que lembrar pra galera que é uma época pré-internet, então as coisas demoravam muito para saíam na gringa e demoravam muito para chegar aqui no Brasil. Só que os caras viviam na gringa muitas vezes, né? O Dinho viveu fora, morou fora do Brasil. Eu acho que o Dado também morou fora do Brasil com a família diplomata. Então, eu acho que era menos carta branca e mais acesso, cara. Os caras eram meio revoltadinho sem motivos, assim, digamos, né? Sem motivos entre aspas.
E pelo fato também de ser o final do período da ditadura, tem a ver isso também, né? Que não é que as coisas demoravam para chegar, talvez elas nem tivessem abertura para chegar, né?
Não é que elas não chegavam, o governo não deixava elas chegarem. Mas assim, você não tinha também acesso fácil a qualquer coisa. Não é aquele negócio de aconteceu agora aí com o Luiz em Seattle, em 35 segundos, o cara lá em Moscou pode estar sabendo o que aconteceu. Nos anos 80, essas coisas eram demoradas por natureza, né? A gente tinha um delay bem grande. O filme era lançado nos Estados Unidos em março e ia chegar aqui no Brasil em setembro, cara. 4-5 meses depois. Mesmo pós-censura, isso era normal, né? Agora, esses caras que viviam fora, então eles beberam de uma fonte que muitos dos brasileiros não tinham como beber.
Pode crer. Você percebe justamente o movimento punk no Brasil, que é completamente contra o que o movimento prega, é o movimento punk nascendo nas classes mais abastadas, né? Então você percebe que ele chega através de revistas sobre música, que eram acessadas principalmente pela classe média brasileira, né? Principalmente classe média de Brasília, e aí depois ele vira um movimento de periferia. Mas inicialmente quem traz o punk pro Brasil é essa molecada que tente uma carta branca, entre aspas, para falar o que eles quisessem sem ter medo de se fuder na vida, né?
Então, você vê um link disso com o que a gente falou do black metal, Marcão? Você vê os moleques que são os caras que têm chance de morar fora, de ter todos os discos e ter os instrumentos e tal, são os caras que estão fazendo umas músicas sobre qualquer coisa que seja, né? De lutando contra o sistema e blá blá blá. Eu tenho uma sensação, ficou parecido pra mim com a molecada do black metal, cara, que...
Ah, sem dúvida.
Fica um discurso meio... Espero que eu não ofenda ninguém, né? Mas parece ser um discurso meio vaziozão, né? O cara que tem tudo reclamando do sistema que ele vive, né? Do privilégio que ele tem.
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, mas a molecada do punk brasileiro, ela tinha uma questão bem social, assim, né? Diferentemente do black metal, eles protestavam contra o status quo, né? Apesar do black metal fazer protestos contra o status quo religioso, né? Criticando muito a Igreja Católica, fazendo essas músicas profanas para justamente apertar a ferida de quem é religioso e tal, e bater de frente por conta disso, o punk rock brasileiro veio muito essa questão social, né, cara? Os caras vêm falar mesmo de política, numa geração de que não podia se falar de política, né? É uma música super, super quadrada, né? Aquela coisa meio progressiva, aquela coisa meio super bem trabalhada musicalmente, que não podia falar nada do sistema. Aí chega uma molecada querendo falar mal do sistema e fazendo música ruim de propósito. Porque o punk rock é ruim, né, cara? É 3 acordes e uma bateria sequenciada, tá ligado?
Sim, sim. Mas aí acho que não é tanto essa galera de Brasília, né? Pelo menos os maiores de Brasília, que eu digo.
Ah, eles começam assim, Brunão. Você pega as primeiras músicas do Aborto Elétrico, o próprio Web Hood e tal, que começaram como banda punk. É ruim o som dos caras, velho. Os caras tocavam com um instrumento ruim de propósito, velho.
Eu não tô nem questionando, eu não tô nem questionando a qualidade da música ou a letra de protesto, né? Eu tô falando que na minha cabeça tem uma similaridade nesse ponto. Que acho que quando o punk veio pra São Paulo, as bandas daqui eram, sei lá, o que eu conheço, né? De ver Ratos do Porão, Ratos do Porão e a biografia do João Gordo, parece que aqui era um pouco. Era mais o que eles sentiam, de fato, né? Comparado com o cara que era filho de diplomata que tá contando...
Ah, não, sim, sim.
Entendeu?
Isso sim.
É nessa linha que eu digo, cara.
As bandas de punk paulista, elas começam bem na periferia, no extremo da Zona Leste. Tem um bairro da Zona Leste que eles falam que é o coração do punk. Você lembra, o Brox? Qualquer, Vila Clarice, Vila Mariana, o nome de uma mina, que é onde tinha os primeiros bar punk. Você lembra o nome do lugar, Brox?
Não lembro, cara, não lembro, porque na minha cabeça, cara, o punk paulistano, ele nasce mais é no ABC, velho. Então, os caras era muito, muito ligado ao ABC paulista, é até hoje ligado ao ABC paulista. Então, não lembro, assim, de Zona Leste, não lembro de nenhum bairro teria sido, assim, precursora, não.
Tem um bar que foi aberto na Zona Leste, que era... Esqueci o nome do bar, cara. Eu acho que era... Ah, cara... Não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Mas que, inclusive, foi um bar que hoje quem abriu é a mina do Dado Villa-Lobos. É a esposa dele. E ele abriu esse bar. Ela abriu esse bar, molecona, assim, pra trazer as bandas punk de Brasília pra tocar aqui. E as bandas punk de São Paulo... tocavam junto e tal, e aí essa galera se apresentava nesse bar, e aí depois veio pro centro de São Paulo, aí veio pro Madame Satã, veio pra aquele bar famoso nos Jardins. Mas o que eu acho interessante de falar é isso, tipo, que o punk nacional, ele nasce justamente nessa, não nasce, né, mas ele se aflora mais nessa primeira elite e se espalha pra periferia. Mas banda dos anos 80 aí, galera, fala aí, o que vocês lembram, vocês curtem, banda nacional dos anos 80? Vocês gostam de ouvir alguma coisa ou acham uma merda? Fala aí, ô Luiz.
Cara, bom, eu e o Bruno nascemos um pouco antes do Marcão, né? Então eu passei a minha infância durante os anos 80, sou de 81. E eu lembro quando, no final dos anos 80, eu tinha muita música do Engenheiros do Havaí, que eu achava legal, mas tinha aquela, eu não lembro o nome da música agora, mas que ele cantava... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E eu lembro que essa música aí me marcou na infância. Eu ouvi ela muito. E eu não sei porquê, mas eu gostava muito dessa música. E eu não era muito de
ouvir
música
nessa época. Que não é deles, hein?
Não é deles?
Não.
Mas ficou famosa com eles, né?
Sim.
Então, eu lembro... Essa é uma música que me marcou. Então, eu acabava gostando de Engenheiros por causa dessa música. Mas eu não... Durante a década de 80, eu não ouvia muito, não. E aí, acho que depois, na década de 90... Que a gente ainda ouvia as bandas da década de 80, né? E aí eram as clássicas, era Titãs, Engenheiros ainda, Paralamas um pouquinho e por aí vai. Mas de quem que era aquela música lá, Sérgio?
Eu não sei, cara, mas essa, na verdade, é uma regravação, não é deles, não. É gringa, se eu não tô enganado, cara. Não é... Eu não tenho certeza de quem que é, não. Eu tava até dando uma procurada aqui agora... E são uns... não é gringa não, é daqui, mas é de uns caras que não é do Engenheiros, não. Mas eles regravaram essa música.
É da hora você comentar dos Engenheiros, que eles vieram da geração punk do Rio Grande do Sul. Punk entre muitas aspas, né?
Eu ia falar. É. Punk é forte, né?
É forte demais pra isso, mas Replicantes era de lá, não era, Brox? Do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre?
Era de Porto Alegre, não. O Porto Alegre tinha, cara. Eu acho assim, o punk ele ficou marcado como Brasília e São Paulo, mas teve um movimento punk, se não nos anos 80, no final dos anos 80, nos anos 90, na Bahia também, cara. A gente não pode esquecer do Camisa de Vênus, que não era uma banda punk, mas é uma banda baiana de rock bem pesado, dos anos 80.
Uhum.
Então tinha um movimento punk. A Pitty fala muito isso, quando ela surge, ela fala muito da do movimento rock, punk da Bahia, tinha no Rio Grande do Sul, é que ficou mais conhecido as bandas de rock, mas depois acabaram virando a banda de rock de Brasília, e o punk do mais conhecido de São Paulo, entendeu? Mas a gente tinha um movimento punk em outros locais, em outros estados, sim. A gente tinha bastante, cara.
Você pegar Pernambuco, que tem o Chico Sainz, né? No final dos anos 80, com o Nação Zumbi. Chico Sainz, apesar de não fazer um punk rock tradicional, ele batia de frente com o status quo também, né? Então...
Era mais na atitude que na música, né?
Era mais na atitude, bem mais... Né? O Chico Sainz, acho que ele foi muito mais punk que muito punk que se declarava punk.
A ideologia era a mesma, a música
sensacional,
não,
né?
É uma música que hoje você olha e de obra-prima, né, cara? O cara é muito
mesmo bom. Na música, eles tinham umas quebradeiras lá também, que o Mangue Beat, né, que foi com eles que surgiram. Né? Os caras tinham um estilo diferentão, cara, era bem diferentão. Talvez não possa ser chamado de punk, não, só na atitude mesmo, a música, mas eles tinham umas músicas bem, bem diferentes, bem diferentes.
Ah, é. E você, Bruno? Você que gosta só de rock gringo, só que só fala estrangeiro, você curte os brasileiros dos 80 ou passou reto? Né?
Ah, cara, eu vou te falar que eu valorizei mais o rock nacional mais tarde, né? Nos anos 80, o Luiz falou, né? Ele era 81, eu sou de 82. A influência que eu tinha em casa era de música de fora. Então era Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Manowar, Deep Purple, né? Esse tipo de coisa que eu ouvia depois, cara. Assim, eu naturalmente ouvia no rádio, né? Nesses tempos antigos, a gente ouvia, pelo menos eu, né? Hoje eu não dificilmente paro para ouvir rádio, mas eu ouvia mais rádio no carro, né? Assistia novela da Globo, porque não tinha tanta opção. Então, cara, acabava ouvindo Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, né? Hanoi, todas as bandas brasileiras de rock, Engenheiros, cara, tudo isso aí. Nenhum de Nós, João Penca, Blitz, todas as bandas brasileiras de rock, né? Mas era um interesse superficial. Mas depois que, cara, junta um pouquinho de nostalgia com... Você vê que tinha realmente algumas coisas que eram legais ali que você valoriza, né? Então, de vez em quando eu escuto, cara, essa geração dos anos 80 aí, mais de aquele rock nacional, né? Mas, cara, eu ainda prefiro ouvir o Corsos, cara, ouvir Viper, né? Dorsal Atlântica, Metamorfose, todas as bandas de metal dos anos 80. É um pouquinho mais pro meu gosto, né?
Ah, mas se a gente fala de anos 80, a gente fala de uma popularização bem violenta do rock nacional, né? Tem uma galera que fala que o rock nacional ele só foi bom nessa época, né? De verdade, assim. Então, você corte, tipo, sei lá, Viper, que é uma banda que surge quando? Em 89? Os caras gravam o primeiro disco deles? Quando que é?
Não, é adiante, cara. Eu acho que o Soldiers of Sunrise é de 87, mas eu posso estar errado. Deixa eu ver.
Pode crer. Esses caras, eles têm uma abertura por conta dessa explosão. Você não acha que dessas bandas de rock and roll dos anos 80? Porque você pega, por exemplo... Chacrinha, tem os caras que curtem mesmo os anos 80, falam que o Chacrinha foi o grande influenciador, porque o Chacrinha tinha tocado de tudo, desde Chitãozinho Chororó até Legião Urbana, até Capital Inicial, tá ligado? Ele deu uma puta abertura pra essa molecada.
É, aquele esquema de auditório, né? O Jabazão, a gravadora botava os caras lá pra tocar, né?
Pois é, então.
Aliás, isso era uma coisa legal dos anos 80, né? Porque você tava assistindo o show da Xuxa e tocava umas bandas de rock internacionais, assim.
Exato.
Cara, lembram disso, cara?
Tem um vídeo sensacional no YouTube, dá pra ver, cara, que é o Rato de Porão num programa tipo da Angélica. Os caras retardados entraram, pô, tudo invertido, né? Tipo, o João Gordo naquela bateria, que a bateria de auditório era uma caixa e um prato, né?
Sim.
A galera tocando com... guitarra e baixo de cabeça pra baixo, tudo zoado, cara. Vale a pena ver que é sensacional.
Música.
Sabe um programa que era bom pro punk rock, pro rock dos anos 80, cara? Era o Perdidos na Noite. Era um programa do Faustão, velho.
Do Faustão, começou, né, cara?
É, começou na Bandeirantes, depois foi pra Record. Então você pegava, cara, quase todas as bandas punks mesmo, Inocentes tocou lá. É, Ratos de Porão, eu não sei, mas Garotos Podres tocou lá. Quem mais? Aquela banda de menina, Mercenárias tocou lá, que era uma banda de punk só de mulheres, não sei se vocês conhecem.
Conheço.
Mas também... Então tem muita coisa, cara, da época que o Faustão já era chato nessa época, porque ele nasceu chato, eu acho. Mas ele dava uma abertura muito legal pra essas bandas que ninguém conhecia, saca? O programa dele era bem legal pra esse tipo de coisa. Pra o punk rock. Melhor até do que o Chacrin. É, não, você encontra na internet, se você jogar no Google, Faustão, banda punk, alguma coisa assim, você encontra. Porque o Chacrin era muito jabazão, cara. E o punk mesmo, essas bandas mais podreira, nem gravadora direito os caras tinham, né, velho? Esses primeiros discos de punk eram lançados em coletâneas, assim, sabe? Pegavam três, quatro bandas e lançava e tinha, sei lá, 1000 LPs ali, prensados, né? Já no Chacrinha, cara, Titãs, Sonífera Ilha eles tocavam. E Sonífera Ilha era um New Wave, velho. Não era nem, a gente não pode nem chamar de rock. Porque Sonífera Ilha era um New Wave, cara. O primeiro disco do Titãs, ele tava muito mais pra um New Wave do que pra um rock. O Titãs, e eu sou fã, eu falo porque eu fui assistir uns 8 ou 9 shows dos caras. Titanomaquia, ou Jesus Não Tem Dente nos Países dos Banguelas, ou o segundo LP do Titãs, que eles começam a ser rock mesmo. Então, quando eles foram lançados com Sonífera Ilha, que tinha muito jabazão, não era só, não, tinha Bolinha, que era na Bandeirantes, tinha vários programas de auditório nessa época, que eram as coisas mais amenas, até pelo final ainda de ditadura, aqueles resquícios, aquelas coisas de censura. Você não consegue imaginar o Titãs cantando Polícia, por exemplo, na época ainda em 84, 85, antes do término oficial, entendeu?
Uhum. Não, mas hoje em dia você não consegue imaginar nenhuma banda de rock and roll mesmo, assim, tocando em programa de TV. Tipo, Perdidos na Noite, né, velho? Os caras que tocam no Luciano Huck, você não vê, sei lá, uma banda grande de rock and roll tocando nessas porras hoje em dia. Então é bizarro.
Mas eu acho que não tem muito interesse do mercado, né? Hoje é muito voltado pro mercado, não é voltado pra o que pode ser mercado.
Ah, mas já era voltado pro mercado, cara. O Jabá é isso, né? A galera botava o Titãs pra tocar no auditório porque a gravadora bancava o tempo do cara lá no programa do Faustão, todo mundo assistia Globo no domingo à tarde, então pouca coisa daria uma exposição maior do que isso. Acho que deve ser isso, trilha sonora de novela, né? E no rádio também, os top 10 lá da vida, cara, eram bancados, né?
Se você for pensar, cara, quando o Sarney criou o plano cruzado lá, que ele congelou preço, e os preços... Porque se a gente for pensar nos 80, a economia era aquela coisa de inflação de 1.800%, né? Então, num dia tava um preço, no outro dia o bagulho dobrava de valor. E aí você vai pegar o Sarney congelando os valores, os preços da economia, apesar de o plano ter sido um desastre, os caras congelou o preço de disco. E aí você vê banda tipo o RPM vendendo em um ano 2 milhões de cópia, velho. Então os caras eram famosos pra caralho, assim, devia vender. Os caras colocavam tampinha de garrafa lá, os caras vendiam, tá ligado? E é bizarro você pensar isso, né? Uma banda vender 2 milhões de cópia, assim, velho. Hoje em dia você não faz mais isso, faz?
Não faz, cara. Os caras da Billboard lá nos Estados Unidos que chegam no topo do topo vendem tipo 80 mil CDs.
Pois é, então, cara. Você pega umas bandas de PRPM, cara. Paulo Ricardo, mano. Quem que é esse cara hoje em dia? Sei lá, eu não conheço o trampo dele hoje em dia.
Mas cara, ele é o cantor da música tema do Big Brother, porra.
Olha só.
Ou seja, o cara tá com tudo ainda, né?
Ele era repórter, cara, o editor da Bis, antes de ser vocalista do RPM, cara. Ele era de uma revista, que foi, acho que, final dos anos 80, começo dos anos 90, mais conhecida de música que teve no Brasil. É uma versão meio da Billboard que teve aqui no Brasil. E ele era, eu não sei se ele era correspondente em Londres, era um lance assim, cara. Ele tem uma ligação jornalística antes de ser cantor do RPM, né? Eu assisti o RPM, velho. RPM era muito legal.
Deixa eu só me retratar antes, rapidinho. Falei um monte de besteira aí, cara. Os CDs que mais venderam no ano passado, cara, são trilha sonora, a maioria, mas chegou a vender, tipo, 3 milhões, 2,5 milhões, né? É, ainda vende bastante, mas é o top 5 que vende muito.
Ô, Brunão, você tá falando da Billboard que vendeu 80 mil cópias.
É, então, aproveitar para esclarecer. Na verdade, isso é a quantidade de discos vendidos na primeira semana líder da Billboard, né? Então, o cara lançou o CD, vendeu 80 mil cópias. Acho que é por aí, cara, 80 mil cópias. Acho que foi a quantidade de CDs que o Tu vendeu agora que lançou o CD novo.
Ah, pode crer. E Tu ainda, cara? Puta banda. É. Eu acho que nem
conhece. É, cara, então... É uma banda que eu não entendo, cara. Eu não entendo a popularidade desses caras aí. Porque é um prog doido, tudo quebrado, cara. Um negócio esquisito.
Mas acho que rolou muito marketing, cara. Um dia eu abri o Spotify e tava lá, uma puta propaganda do Tool.
Mas então, não justifica,
eu acho que os caras,
cara,
investiram. É. Eu acho que eles investiram pesado nessa venda. E muita gente que não conhecia achou que era importante comprar porque era famoso.
Não, investe, cara. Mas, porra, eles passaram a Taylor Swift, manja. Os caras lançaram o CD e competiram com a Taylor Swift. Não faz sentido pra mim. Mas, cara, melhor assim, né? Que tem o rock liderando lá a Billboard. Por mim,
com certeza.
Assim sempre.
Não, sem dúvida. Voltando, a gente falou de música, falou do movimento punk que surgiu nos anos 80 e tal, mas anos 80 também é a casa de outras super, super coisas aí que aconteceram no Brasil, né? A gente tem Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, e aí eu queria que o meu tio contasse a experiência que ele teve aí com a Mara Maravilha, que ele tem uma história pra contar aí, Imbra.
Opa!
Conta pra nós aí.
Não é bem essa história que vocês pensam, mas eu fui animador de festa, cara, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu acho que Mara Maravilha, Xuxa, é final dos anos 80, cara, já começo dos anos 90.
Uhum.
E nós fomos, eu e um amigo meu, o Marcos, não sei se vocês sabem, ele mora um apartamento em cima do Ivo Holanda, que faz as pegadinhas aí do SBT, que apanha feito um condenado. Não sei se ele já contou esse mico dele, né?
O Ivo sempre
morou abaixo, no apartamento embaixo em que nós morávamos, e ele nos levou, ele tá no SBT desde quando o SBT existe, e nós gravamos, cara, um especial na Mara. E aí, cara, foi muito bizarro, cara. Assim, quase arrumamos briga com o pessoal do... Esse Rafael Ilha, como era o nome da banda que tocava lá? Polegar.
Polegar, Rafael Ilha.
Conta a história. Conta direito essa história aí pra nós, Brax. Como assim vocês saíram na mão com o Polegar?
Cara, imagina, tava eu, Betão, vestido de palhaço, e a gente tá passando assim, porque... Lá eram uns esquemas de gravação muito estranhos. Você gravava uma semana de programa num dia. Então você tinha que trocar meio que figurino. Eu não, porque eu só tinha um, né, mano? Eu só tinha aquela roupa, né? Mas a Mara trocava de figurino e tal. E a gente tava passando atrás dos camarins, assim, e o cara, aquelas brincadeirinhas bobas de tentar dar um totozinho na perna pra derrubar, né, mano? Fez isso nesse meu camarada aí. E o cara não gostou, foi pra cima, cara. Quase batemos nos caras lá, nós dois contra os quatro lá do Polegar. Aí... Muito não foi bom. Só o Polegar, não, cara. Quem tava lá, o Dominó também tava lá.
Pô, era gangue contra você, né?
É que o Nil nessa. Né, o Dominó não tava nessa treta aí, né? Nessa treta só tava o Polegar. E na época o baterista saía com a Mara, namorava com a Mara. Mas foi isso, a gente gravou lá, mas. Gravamos uma. Só que, boa, é cansativo pra caralho. Me cortaram um monte de lugar, porque tinha cena em que eu tava parecendo esses palhaços de filme de terror, tá ligado? E tão cansado que eu tava, já não aguentava mais gravar. Mas tinha mais gente, quem mais foi lá? O Fofão, cara, conheci o Fofão.
Que louco!
O Fofão era o clássico ícone dos anos 80.
Um monstro, né?
Exatamente. É, o Orival Pessini, né, meu, que faleceu até há pouco tempo atrás, né, uns 2-3 anos, que era o idealizador, o cara que fazia as máscaras, né, fazia aquele Patropi da escolinha do professor Raimundo. E o Fofão tava lá, que ele também tinha, nessa época aí, depois do Balão Mágico, ele gravou o disco, tinha música do Fofão, tinha boneco do Fofão, tinha até a história do boneco
com a faca, né?
Com a faca, é, exatamente, exatamente. Então tem assim, tem umas historinhas pra contar aí, porque eu sou velho, né, meu? Velho tem sempre história pra contar.
Mas aí, Brox, tem uma história também que você conhecia o Road dos Ratos, cara, o japonês lá, o Kishiki.
Conheci, cara. É, o Kishimoto. Cara, é o japonês mais louco que eu conheci na minha vida. Estudei com ele, mano. Ele foi expulso do colégio que eu estudava porque ele explodia os vasos sanitários, mano. Aí... Mas olha só que família louca, velho. Tira o cara de um colégio municipal na Zona Norte de São Paulo e coloca ele pra estudar no colégio São Bento, cara, no Mosteiro São Bento. Ele explodiu e fez um pentagrama, mano, na cara do banheiro. O japonês era maluco, velho. Aí anos depois, assim, a gente perdeu o contato. Eu fiquei sabendo, cara, eu não sei se ele foi... acho que é gold que ele foi, ele não chegou a tocar batera.
É, ele tocou batera um tempo.
Mas ele nem... Eu até andei puxando um tempinho atrás as formações do Rato. Ele não é oficialmente batera do Rato em nenhuma formação.
É, então, porque ele tocou numa turnê.
Então, eu acho que ele mais substituiu...
Esqueci o nome da bateria do Ratos, o primeiro lá. O que era? Machadão, Fernandão, sei lá. Que ele ficou doente e tal, e o Kishi entrou.
É, o Kishimoto estudou comigo, cara. A gente estudou na quinta, sexta, sétima série. Acho que ele foi expulso na sétima ou oitava série, mano. Ele explodiu um vaso lá, quase matou a galera.
Caralho.
Lá no...
O cara já era do punk desde criança, né?
Cara, ele era muito estranho. Ele é gente fina. Hoje eu não sei, né? Mas ele era gente boa demais. Mas ele era doido, velho. Doido. Ele simplesmente era doido. Tem uma outra explicação pro Kishi, não, cara. E eu estudei com ele, velho.
Que da hora. O Kishi, ele virou produtor de show em São Paulo, né? Ele, se eu não me engano, ele é um dos sócios do Henrique Fogaça, lá do Masterchef, no restaurante que ele tem lá, o Cão Velho, aquela franquia de hamburgueria que o Henrique Fogaça tem com o Badawi lá. E o Kishi é um dos caras que tá com ele lá. O Kishi... É uma história engraçada aí.
É, o Kishi tem a minha idade, cara. A gente cresceu, ele é da Zona Norte também, cabeça. Ele morava aí perto de vocês.
Ah, da hora.
Por isso que a gente estudava junto lá no Gastão.
Ah, da hora. Mas falando ainda de programa, vocês lembram, além do programa, não, de cultura e cinema, essas coisas, tirando Star Wars, que surgiu nessa época, Star Wars, aqui, mas Indiana Jones.
He-Man.
O que vocês lembram aí, galera, da infância de vocês, anos 80, aí, pra falar? Porque só meu tio falou da experiência dele, a gente não falou porra nenhuma.
É, cara, experiência de auditório não tenho, não.
Não, então...
Tenho de assistir todos os crossovers de televisão, que essa galera aí se misturava, né, cara? De Sérgio Malandro vai substituir a Xuxa na Globo e volta, a Xuxa era da Manchete, e aí... Pô, fica dando volta, né, nas emissoras, né, entre SBT, Manchete e Globo. Mas eu não... Cara, esses programas aí, não tenho muita memória do programa em si.
É, pode...
É, eu lembro que eu assistia por causa dos desenhos, mas acabava vendo o restante, né?
É, fica ligado a TV, né, cara? Ficava ligado 24/7 nesses canais aí, né?
Com certeza.
Cara, eu fui no domingo no parque. O Marcos talvez não saiba dessa.
Não, que porra é?
Mas eu fui no Escola versus Escola, cara, que tinha lá um lance de umas escolas contra a outra. Então eu fui que... Eu não sei se foi o Luiz ou foi o Bruno que falou de auditório. Eu fui num auditório mesmo, que foi no programa do Silvio Santos, cara. Num domingo no parque, velho.
Clássico, né?
Clássico.
Viu o Rock ou não viu?
Não, cara. Viu foi nada. A gente só ia lá pra comer.
Volta dos anos 80 que tá acontecendo aí, galera. O que vocês acham? A gente vê aí Stranger Things aí no Netflix, que tá dando um revival pra cacete nos anos 80. A gente vê Guardiões da Galáxia com trilha sonora dos anos 80 aí no filme. A gente vê essa moda de roupa estampada e maquiagem super forte, coloridas, cabelão maluco.
Cara, o que eu vejo, é assim, eu não consigo falar por moda, cabelo, maquiagem, não, cara, mas o que eu vejo de Stranger Things, que eu imagino que rola, cara, é a galera que era moleque nos 80, que envelheceu, conseguiu chegar em algum patamar aí de relevância nos estúdios ou no que for, e conseguiu vender uma ideia legal no programa desse, cara. Pegou todas as influências que tinha e transformou deu uma reciclada, né? Que acho que é uma coisa natural até, né, cara? Acho que tem um ciclo desse, né? Passa 20, 30 anos e acaba que as coisas começam a ressurgir, né?
Então, mas eu tava lendo uma matéria que falava exatamente o contrário disso aí, Brunão. Que era como as gerações novas, que não estavam vivas na década de 80, se identificam com a nostalgia dos anos 80, culturalmente. E é quase assim uma coisa de eu não tive oportunidade de viver, então eu quero vivenciar agora porque é muito legal.
Tem um pouquinho da influência dos pais, não tem não, Luiz?
Então, não tinha uma conclusão, né? Não era um estudo científico, né?
Ah, entendi.
Assim, era mostrando como o público jovem é afim dos anos 80 e era exatamente isso. A nostalgia de uma coisa que eles não tiveram a oportunidade de viver. Então não sei nem se pode chamar de nostalgia, né?
Saudade do que a gente não viveu.
Já dizia Neymar.
Exatamente.
Eu não sei, mas assim, eu dos cinco aqui, acho que sou o único que vivi realmente, né? Eu sou de 70, eu sou de 71, então eu com 15 anos já trabalhava, coisa e tal, ou seja, de 85 para frente, eu vivi os anos 80. E eu meio que falo com uma certa nostalgia, porque eu acho que foi uma época muito legal, cara, até porque a gente vinha saindo de uma época muito ruim no Brasil, como o Marcos falou mais cedo aí. Eu tinha que colocar, cara, era office boy, tinha que colocar meu dinheiro no overnight, cara. Caía e tinha que ter proteção diária, porque de um dia para o outro perdia 5% de valor, 10% de valor. Mas eu falo com uma nostalgia. Era muito grande. E eu falo com uma nostalgia legal. Então tem muita gente, o Marcos mesmo, ele não viveu nada dos anos 80. E mesmo assim ele é meio que nostálgico por mim.
É, isso é verdade.
Então talvez o que tenha, que possa acontecer seja justamente isso. Porque se eu tivesse um filho, eu teria a idade do Marcos, um pouco mais novo. E ele estaria meio que vivenciando essa nostalgia por mim. É. Porque pelas coisas que eu falo. Tipo, eu fui em shows, eu conheci banda, eu comprei disco censurado, coisa que vocês só ouviram falar, né?
Uhum.
Então talvez seja isso, não sei. Eu penso que tá mais pra esse lance, assim.
E eu acho que tem um lance dos anos 80 eles serem muito mais marcantes do que os 90, por exemplo. Né? Por terem coisas mais marcantes dessa mudança cultural aí, que foi mais drástica, né?
É, os anos 90 não tem nada, né, mano?
Uma ditadura e pulando... Então, mas é exatamente isso que eu tô falando, então... Se é pra gente ter nostalgia, tem que ter a nostalgia de onde tinha coisa nova acontecendo ali, né?
Então, mas eu acho que rola um pouco de romantismo nesse momento também, cara. Porque se você parar pra olhar o que tinha nos anos 90, cara, você vai ter muita nostalgia por eles também. Cara, até a pauta que a gente já deixou prometida aí do Vida e Obra do El-Chan, cara, El-Chan é um filho dos anos 90, né? O Backstreet Boys, que vocês se amarram em dançar aí na rua, cara, isso é anos 90.
É, isso é 2000, não vem não, sai fora.
Não é não, cara, não é não.
Não?
Backstreet Boys não. Não, é fim da década de 90.
É, pode crer.
É, eles são na sequência dos Menudos, né, cara? Que é começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. As boy bands, assim, né? Que, os anos 90 acho que são os anos das boy bands. Da onde elas surgiram mesmo, que elas tinham impacto, arrastavam... Block, né? New Kids on the Block, arrastavam multidões. Acho que eram os anos 90, Eu acho que ele é um pouquinho mais pobre, principalmente no Brasil, eu acho que ele é um pouquinho mais pobre culturalmente, musicalmente. Não é que ele seja ruim. Eu acho que os anos 80 são mais pancada, mas talvez...
Ele não teve novidade, vivido, né?
Era uma, na verdade, teve um envelhecimento dos anos 80, o que é normal, né? Os anos 80, tudo era meio que novo, porque a gente não tinha nada. Já os anos 90, você tem o Titãs ainda dominando, você tem as bandas que eu gosto mais, das nacionais, ainda dominam, né? Mas você pega mesmo o Metallica, que você citou do Metallica, ele já existia nos anos 80, mas ele estoura mesmo, faz sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então eu acho que assim, é tipo um aprimoramento dos anos 80, então dá uma impressão de ser de um déjà vu, de uma coisa que você já tinha visto, já tinha ouvido.
É.
Não tem mais aquele frescor da novidade, acho que esse é o grande lance dos anos 90, mas os anos 90 tem coisa legal pra caramba também.
É, isso que eu ia falar, cara, tem muita coisa pra você parar pra olhar aí, nacional, cara, é a década do Raimundo, cara, década de Planet Hemp, próprio Chico Science na São Zumbi que a gente falou, cara, anos 90, e aí também Skank, Jota Quest, tem um monte de pop rock também que ficou monstruoso, né?
Mas você percebe que muda do punk rock pro pop rock.
É.
Você vai tendo uma amenizada na pancada, você tem uma mudança nas letras, com exceção talvez do
Planet Hemp, Raimundos, né?
É, não, Raimundos não. Era Chico Science, o Planet Hemp, um pouco o Skank, menos, assim, você vê que tem um negócio mais, assim, mela cueca, assim, é uma coisa meio pasteurizadona. Não é aquele negócio de falar mal daquilo, falar mal daquilo outro, falar mal da polícia, falar mal dos políticos. Já tinha perdido esse lance, né? É uma evolução, para o bem ou para o mal. Nem toda evolução é para o bem, né, cara? Eu acho que foi o começo do fim, entre aspas, porque o rock nunca morre, ou nem o rock nacional não morreu. A gente que já não ouve mais tanto, mas é um começo da decadência, talvez, do punk rock nacional, do rock nacional, para o grande público, né? Porque para o nicho dele, ele continua forte, né?
Ah, sim.
Segue até hoje.
E eu acho que tem um lance também, quando a gente fala da nostalgia, inclusive das pessoas que não viveram, se você for pensar culturalmente, o anos 80 é muito exótico, né? Se comparar com os 90 ou os 2000.
É.
Ele é uma coisa completamente diferente. Os outros, eles são mais mornos, eu diria. E anos 80 era uma coisa aleatória, né?
É. Era chacrinha, era mano.
Se quem puder.
Cara, eu imagino que assim, a gente teve de 64 até 82, 83... um grande inverno cultural no Brasil, era tudo muito cinza. Aí, de repente, nos meados dos anos 82, do século passado, as coisas começam a clarear, entendeu? Começa a aparecer cor. Então, tudo é diferente, né, cara? Que a gente vinha do nada. Quando você vem do nada, tudo é diferente. Já os anos 90 é uma continuação disso. Acho que por isso que os anos 80 marcou tanto para o brasileiro. Eu não sei se a gente tem essa mesma visão dos anos 80 fora do Brasil.
Cara, eu acho que
eu não sei se esse lance dos anos 80 não é uma coisa muito mais arraigada aqui no Brasil, cara. Eu acho que ela tá mais ligada ao momento que a gente vivia. Eu não sei.
Mas quando a gente pensa em cores, vestimentas, cabelo, anos 80 ele foi assim no mundo inteiro, né?
Os 90 é mais, cara. Nesse sentido, os anos 90 é mais. Até teve uma novela agora, esses tempos atrás, que chamava Verão 90, que era uma coisa absurda, de colorida, de feia. Era até feio, cara. A Cláudia Raia, nos anos 90, era horrível. A maquiagem que ela usava parecia uma... como se fala? Um arco-íris, mano. Começava de uma cor no queixo e terminava de outra na testa. Uns cabelão, umas polaina, mano. Nos anos 90, os anos das polaina. Ninguém sabe o que é polaina.
Tá? Lógico que sei, pô.
Sei.
Ombreira é anos 80, né?
Ombreira é final dos anos 80.
Não, mesmo polaina.
Final dos anos 80 também? Polaina?
Jane Fonda.
Jane Fonda é 70, velho.
Mas ela usa polaina,
né? É nos anos,
né?
80 que começa as músicas eletrônicas, né? Então a gente vê essa galera de polaina cantando Maniac.
Mas assim, na verdade, nos anos 80 tem um movimento que tinha muita cor, que era o movimento New Wave, velho.
É, isso é verdade.
Que não tem nada a ver com o rock, assim, né? Não tem nada a ver com rock, entre aspas, porque o Titãs nasceu desse movimento, na minha opinião, né?
Sim,
por mais que eles digam que não. E ali era tudo muito colorido, cara. Tinha umas marcas de surf, de roupa, que existem até hoje, OK, e outras aí, que era assim, laranja era a cor mais sóbria que eles tinham, sabe? Aquelas cores de gari, mano, era a cor mais sóbria que tinha.
Você pega a roupa do Marty McFly lá, de Volta para o Futuro, é isso, é uma jaqueta rosa, os óculos...
Cara, esses tênis Hadley, na época a gente chamava de Yacht, porque eram da rainha, né? Chamava rainha Yacht. Ele não tinha nada, assim. Os malucos compravam branco, faziam uns quadriculados, e cada quadrado eles pintavam de uma cor. Vocês acreditam nisso?
Romero Brito.
Não, Romero Brito, eu acho que ele bebeu nessa fonte.
Puta bosta.
Sem brincadeira
pode
nenhuma.
Pode ser, né? Pode ser que...
Ele bebeu nessa... Era ridículo, cara. E eu tenho vergonha de algumas roupas que eu usei nos...
Manda umas fotos pra nós aí, Bruno.
Manda foto.
Não tenho, cara. As fotos de quem tem é você. Mais fácil você achar aí no baú da sua mãe. Eu não tenho. Você acha que eu vou guardar esses troços? Quem que mantém prova contra si, velho? Ninguém.
Esse é o bom de ter nascido nos anos 80 e 70, né, Brox? A gente não tem...
Não tem um registro digital,
não,
cara.
Tem registro digital.
Tudo analógico.
Razão nas coisas feitas pelo coração.
Então, para finalizar, vamos só falar aí, galera, do que vocês têm ouvido aí dos anos 80. Eu quero começar porque eu quero falar dos discos da Legião Urbana, que eu gosto pra cacete, apesar de eu sei que meus companheiros aí não gostam. Mas acho que Legião Urbana é a única banda que eu sei cantar, acho que literalmente todas as músicas. E eu ouço até hoje. Dos anos 80, tem um disco famoso também que eu queria comentar com vocês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é o disco que lançou Inocentes, Cólera e... Você lembra, Brox? A outra...
Ah, essa foi a primeira coletânea, cara. Essa
coisa. Grito Suburbano, lembrei. Grito Suburbano tinha Cólera, Inocentes e Olho Seco, cara.
Olho Seco, exato, exato mesmo.
É o primeiro... CD de punk rock nacional, assim, que a gente chama de punk mesmo.
É o primeiro álbum, cara, não era nem CD, era LP, velho.
Deixa eu te explicar uma coisa, bro. Quando eu falo CD, eu tô com a cabeça de moleque, entendeu? Quando eu quero sempre dizer álbum. Todo programa eu falo de álbum e chamo de CD.
Então, entendi. Como é o meu primeiro aqui, o único que eu participo, eu não conheço esse seu... Eu
me agafe. Então, para quem não conhece aí, procurem Grito Suburbano, que é uma coletânea aí de Cólera, Inocente e Olho Seco, que é do caralho.
Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda não...
E você, Brox, fala aí, que disco, de que coisa que você ouve até hoje aí, dos anos 80, no seu cotidiano Spotify aí?
Cara, eu ouço basicamente tudo. Eu ouço menos Legião, eu ouço muito mais... Eu gosto muito de Ira. Eu gostava mais do rock dos anos 80, mas o rock paulistano. Então, o Ira, eu acho que é a maior representante do final dos anos 80 do rock paulistano. Curto muito Engenheiros. Gostava muito da primeira formação do Engenheiros, do primeiro 3 CDs deles, né, que era... que fazia uma analogia com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Um CD era verde, outro CD era amarelo, outro CD era vermelho. E eu ouço muito, cara. Eu sou um cara meio nostálgico, assim. Eu ouço quase tudo ainda dos anos 80. De vez em quando eu ouço Inocentes, Replicantes. Eu sou de tudo um pouquinho. E ouço muito essas bandas que ninguém ouve, né? Eu ouço Ratos do Porão, Joelho de Porco... aquela que eu falei que eu comprei, Língua de Trapo, que com exceção a você, o Luiz e o Bruno nunca ouviram falar. Então eu ouço de tudo um pouco dos anos 80, assim. Eu ouço anos 90, ouço tudo hoje.
Legal, legal. E você, Luiz? Conta pra nós aí.
Então, eu ouço muito pouco de música brasileira dos anos 80, pra ser bem sincero. Uhum. Então, eu não tenho muito pra contribuir em relação à música brasileira.
Ah, uma gringa.
Se for falar no geral do que eu ouço, dá pra eu citar bastante Van Halen, Dio e Stevie Ray Vaughan.
Ah, esse é bom, hein?
Porra, bom pro caralho.
Acho que são os principais que eu ouço aí da década de 80.
Oh, legal. E você, Brunão?
Cara, tava pensando aqui, acho que eu vou puxar pro Rio de Janeiro uma coletânea também. Não é coletânea, né? Na verdade, é um disco que foi lançado pelo Dorsal Atlântico e pelo Metamorfose, que eu ouvi falar que foi o primeiro disco de metal, mas eu já ouvi também falar do Stress lá, que acho que é do Pará, né? Mas por ser carioca, cara, é um negócio mega curioso de ouvir. Chama Ultimatum. São as músicas de metal bem cruzão ainda, né? E cantado em português, cara. As letras é tipo Cavaleiro do Mal. Acho que vale a pena dar uma ouvida só pra ver como é que era o negócio no começo, cara. E, putz, das outras bandas mais populares, cara, acho que todo mundo deveria ouvir pelo menos uma vez o Cabeça Dinossauro do Tito Pérez. Acho um baita disco.
É bom mesmo. Eu gosto pra caralho.
Acho que é um dos melhores que tem, cara, do rock nacional.
É dos meus favoritos mesmo.
Só fazer um adendo aí, ó. Quem tiver curiosidade, tem uma capa de um LP, cara, dos anos 80, de uma banda que também é do começo do punk brasileiro, chamado Detrito Federal. Cara, é muito engraçado. O cara usa uma das duas do Congresso Nacional, que uma é um côncavo e um convexo, não é isso? Uhum. Lá, né? A que parece uma bacia, o cara usa como privada, velho. É um desenho da capa, o cara tá dando um cagão no Congresso Nacional. É muito louco.
Qual que é a banda?
É Detrito Federal, o nome da banda. Eu nem lembro, cara, se o som dos caras era bom, mas essa capa era muito legal, velho, do Detrito Federal.
Ah, que legal. Eu tô vendo aqui no Google, é bem bacana mesmo. A capa Boa. Amarelona, animal.
Como se o cara estivesse dando um cagão no Congresso, não é essa?
Uhum. É Boa, bem, achei aqui também.
Bem maluca, velho. Essa daí é...
E um rato em cima do outro,
Ah,
né?
Que legal.
É, eu vendi esse disco aí na época.
Da hora. Então tá, galera. Valeu aí mais uma companheiros de jornada. É, Luiz Giuliani, Bruno Glaser, obrigado pela presença e, pô, tio, valeu aí, cara, pela presença aí, pela contribuição.
É nóis, cabeça. Quando precisar, quando vier conversar de coisas de inutilidades, pode me chamar que eu sou fanzaço de cultura inútil.
É nóis, tamo junto.
E de cultura útil também.
Queria agradecer o Sérgio aí também pela contribuição dele, principalmente no novo nome que a gente vai passar a chamar o Marcão de agora em diante.
Ah, cabeça? Filha da mãe. Só vai sair do círculo familiar e vai passar pra o outro agora, porque ele sabe que ele é cabeça, não tem jeito.
Tá certo. Porra, valeu, galera. Muito obrigado bom. Aí, gente.
Valeu, abraço. Pessoal.
Até mais, gente.
Falou, abraço.
Abraço.